Euronet Plus.
Bem-vindos a mais uma temporada do Casa Comum, neste espaço à hora do almoço, onde debatemos temas nacionais e europeus, à quarta-feira, com os nossos convidados residentes, Porfírio Silva e Pedro Duarte. Sejam bem-vindos, ambos, de novo às nossas conversas de quarta-feira. Em cima da mesa para esta semana, mais à frente, antecipamos o Conselho Europeu, que naturalmente vai falar da Ucrânia, mas também abordar muito a questão económica, tendo em conta o contexto económico na Europa. Começamos pelo tema nacional, Pedro Duarte. Estamos num contexto também de protestos dos professores, uma luta já longa, uma contestação que se vai prolongando sem grandes sinais de aproximação entre as partes. Chegados aqui, Pedro Duarte, o que é essencial garantir? Acha que alguma das partes poderá sinalizar algo mais para conseguir um entendimento? Acha que essa é, por exemplo, uma obrigação do Governo, como tem visto o trabalho do Ministério da Educação nesta matéria, Pedro?
Sim, boa tarde a ambos e a quem nos está a ouvir. Eu diria que sim, que é sempre uma função do Governo tentar encontrar os consensos sociais necessários para vivermos uma estabilidade mínima que permita obter resultados. Eu diria em qualquer setor de atividade, mas pela natureza da própria matéria em causa, acho que na educação isso é ainda mais crítico e mais pertinente. Eu acho que há duas variáveis neste debate público, vamos chamar-lhe só assim, para não lhe chamar conflito público, que temos assistido nas últimas semanas, que são preocupantes. Uma primeira variável, que é de natureza, se quisermos, mais individual, que tem a ver com a vida profissional de cada um dos professores que exerce funções no nosso país na escola pública. Nós temos de saber compreender que aquilo a que temos assistido é a uma angústia, até uma revolta interior por parte de cada um dos professores, que é genuína e que, portanto, deve ser levada em atenção. Há, de facto, fatores objetivos que nos levam, com acumular certamente ao longo dos anos, de uma degradação, uma deterioração das condições de trabalho dos professores, que os levam a hoje em dia estarem manifestamente frustrados, revoltados, como nós temos, julgo eu, podido assistir de forma muito, muito evidente. E se nós queremos ter, de facto, uma política de educação que nos prepare a todos enquanto sociedade e que prepare particularmente as novas gerações para o futuro, para sermos um país mais desenvolvido no futuro, nós ou damos ou não damos prioridade à educação. E acho também não é difícil percebermos que nós não conseguiremos ter uma educação de qualidade se não tivermos professores motivados, qualificados, dignificados do ponto de vista social, com autoridade dentro das escolas. Isso, manifestamente, acho que é uma reflexão de toda a sociedade. Eu não estou sequer a querer apontar, neste caso, o dedo a ninguém em concreto. É uma obrigação da sociedade assumir, se quer ou não quer, ter uma educação que, de facto, seja o elemento, a mola de desenvolvimento do país. Infelizmente, isso não tem acontecido. Há um segundo parâmetro de toda esta conflitualidade que, se me permitem, pela sua escala, eu não quero desvalorizar os problemas individuais dos professores. Aliás, tenho casos próximos que conheço bem e, portanto, não sou insensível, como é evidente. Mas permitam-me dizer que há um problema ainda mais grave pela sua escala e que tem a ver, de facto, com o momento que a escola pública está a atravessar. E em que este caso da carreira dos professores e da motivação dos professores é um dos elementos, não é? Nós, objetivamente, estamos a perceber que, por um conjunto de circunstâncias, tem levado a que haja uma política de degradação da qualidade do ensino na escola pública. Nós, felizmente, temos hoje em dia outros elementos de desenvolvimento pessoal, cognitivo e afins por parte da nossa juventude, e, portanto, isso talvez não seja um elemento que se denote no dia-a-dia, mas a verdade é que nós estamos muito aquém daquilo onde poderíamos estar. O exemplo mais claro é o facilitismo, as polémicas que temos tido de forma mais recente, até dentro do governo, a propósito de exames nacionais, a propósito da forma como os currículos agora são feitos. Veja-se um parecer que foi recentemente emitido, agora, salvo erro, no final do mês de janeiro, pela Sociedade Portuguesa de Matemática, sobre as alterações curriculares que foram introduzidas agora no ensino da matemática, que de facto vão levar a uma degradação da qualidade do ensino. E isto é preocupante, principalmente porque é uma causa gigantesca de desigualdade social. Porque não são as crianças e os jovens oriundos de famílias mais abastadas que têm certamente outros meios, quer no seu próprio ambiente familiar, quer com recursos materiais, a explicações e outro tipo de apoio pedagógico,
sim,
conseguem ter resultados que aqueles que ficam eu diria quase, são vítimas da escola pública, infelizmente tenho que o dizer assim, e esses ficam para trás. Isso parece-me muitíssimo preocupante do ponto de vista social.
Porfírio Silva, avance já para a sua leitura em relação ao que estamos a acontecer neste braço de ferro entre professores e os sindicatos, incluindo um sindicato que tem ganho algum protagonismo, o sindicato STOP, e também as várias negociações que não têm dado grande avanço ao processo no Ministério da Educação.
Olá, boa tarde a ambos e também a quem nos ouve lá em casa. Bom, eu penso que há aqui matéria para reflexão. Agora, nós não podemos partir de uma base errada. Dizer que temos assistido a uma degradação da qualidade do ensino contraria tudo aquilo que dizem as avaliações internacionais sobre a progressão continuada da qualidade do ensino em Portugal. E penso que nós não podemos partir de mitos nem de avaliações erradas que contrariam tudo aquilo que dizem os estudos internacionais acerca do nosso sistema educativo. Não é por acaso que nós estamos em mínimos históricos de abandono escolar precoce, não é por acaso que nós estamos em máximos históricos de jovens a frequentar o ensino superior. Isso não caiu do céu, isso foi obra da escola pública. No que diz respeito à questão dos professores propriamente dita, eu penso que há dois planos. Há o plano, digamos assim, societal e o plano das reivindicações concretas. No plano societal, é evidente que os servidores públicos, especialmente aqueles que têm tarefas de contacto direto com as pessoas, passaram anos muito difíceis, quer os anos mais recentes, por causa da pandemia. Toda a gente sabe que a escola foi um dos sítios onde os servidores públicos, os profissionais da educação, neste caso, tiveram um esforço maior e uma situação de stress e de exigência em situações extraordinárias maiores, e isso tem, obviamente, consequências. Há também um acumular de situações mais longas em que eu diria que as consequências da abordagem austeritária às crises anteriores fizeram com que houvesse uma paralisia quase geral durante muitos anos da progressão nas remunerações e das compensações aos servidores públicos. Isso acaba por se notar. E depois também há outro fator mais genérico, mais global em termos de sociedade, e que é o facto de que todas as profissões qualificadas que já tiveram em décadas passadas um reconhecimento social de grande prestígio, acabaram por se ver um pouco niveladas por baixo pela própria efeito da expansão das qualificações.
Não era possível recuperar algumas dessas matérias? No primeiro ângulo da sua resposta fala de algo que vem de trás ao nível da degradação financeira até dos próprios professores. Não teria sido possível recuperar? Uma das exigências é a contabilização do tempo de serviço, por exemplo.
Há várias questões, mas eu acho que é preciso entender isto. Não se pode falar em desconsideração da tarefa dos professores, quando os últimos anos neste ciclo governativo foram anos de devolução à escola de uma grande centralidade dos professores na escola em termos de autonomia e flexibilidade curricular, com muito mais margem de manobra para adequarem as soluções aos seus alunos concretos, aos seus contextos concretos. Isso é respeito. Respeito pela profissionalidade docente. Agora, de facto, há questões materiais. E nós chegamos aqui e vemos o seguinte. Desde o princípio desta legislatura, tem havido uma ação cujo efeito mais visível foi o acordo de médio prazo com os sindicatos da função pública para encetar um caminho de médio prazo, durante esta legislatura, para a recuperação, para a valorização das carreiras e da função pública. É natural que as carreiras que ainda não chegou essa abordagem sintam a pergunta, então, e nós?
Não é? Mas se a educação era prioritária, não deveria ter começado então por aí?
Não, e começámos, mas vamos lá ver uma coisa. Há coisas em que os funcionários públicos são todos iguais e há coisas em que os funcionários públicos são diferentes. Nós sabemos que há dois problemas muito específicos, particularmente da profissão docente. A instabilidade e a precariedade. A instabilidade, aquilo que hoje se chama frequentemente a casa às costas, que é haver profissionais que passam muitos anos, até décadas, a circular para o país para cumprirem a missão que o país lhes pede, sem terem uma garantia de poderem estar a uma distância razoável entre a casa e o trabalho. Este é um problema que não se sente em mais nenhuma profissão pública desta maneira e com esta extensão. E, por outro lado, mesmo o problema da precariedade, que obviamente não é só um problema dos professores, é um problema geral no país, mas que tem aqui uma característica muito particular e que é, nós precisamos de mais professores e ao mesmo tempo continuamos a ter professores precários, o que não faz sentido, não é? E, portanto, o governo decidiu, e por isso já estava em negociações com os sindicatos desde setembro, não é? As negociações não surgem agora, não surgem em resposta às contestações.
As contestações estão aí, professor.
Claro que estão, as contestações fazem parte da democracia, fazem parte da...
Mas estas são particularmente longas.
José Pedro, eu não faço, não tenho nem nunca tive a pretensão de fazer um juízo acerca das razões, dos formatos, das contestações. As contestações são um facto. Agora, a verdade é que já se estava a negociar antes dessas contestações virem para a rua e o ter-se começado pela instabilidade, pelo chamado casa às costas, por uma grande distância sistemática entre a casa e o trabalho e pelo tipo de precariedade própria dos professores, tem uma razão, porque são problemas específicos dos professores. Agora, nós temos que ver isto no âmbito mais global. Uma carreira que está a haver outro tipo de negociações com outros setores da administração pública, sim, obviamente quer discutir também outras coisas.
Vamos avançar para o tema europeu. Pedro Duarte, temos Conselho Europeu. Um dos temas, para além da questão da Ucrânia, que certamente nas próximas semanas iremos abordar com mais detalhe, há a questão do combate à estagnação económica. Temos a inflação a abrandar de forma ligeira nos últimos meses. Há a subida das taxas de juros pelo BCE. O que é que está na mão dos líderes europeus nesta matéria, Pedro, na sua perspectiva?
Eu acho que o grande tema talvez seja desse ponto de vista da vertente económica, com uma competição à escala global entre blocos regionais que é relativamente evidente nesta fase. E a Europa está, e bem, na minha opinião, a tentar responder a isso, nomeadamente retomando uma ideia de haver uma política industrial, né, para a própria Europa, porque de facto nós precisamos de a ter, não há qualquer ilusão quanto a isso. E portanto, parece-me que o caminho é correto, nomeadamente o documento que a Comissão Europeia já libertou, não é? E que lança algumas pistas em algumas áreas sobre o caminho a seguir. E eu queria chamar a atenção que para isso, porque o facto de eu me rever na opção prioritária, digamos assim, estratégica, e de até me rever naquilo que é o documento escrito, eu tenho reservas que depois na prática isso venha a vigorar, porque infelizmente a prática europeia neste aspecto tem sido um pouco contrária. Designadamente, defende-se hoje que devemos ter uma regulação mais limitada, no sentido de não prejudicar a atividade económica e a competitividade da economia europeia. Isso parece-me crítico, mas a verdade é que nós temos um exército de burocratas em Bruxelas que parece que, por vezes parece, perdoe-me o excesso, não é? Mas por vezes parece que a sua missão é criar problemas às empresas europeias e à economia europeia. E nós vemos que na China, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, até noutros países emergentes, um bocadinho à escala global, estão a dar passos significativos em frente e a Europa está a criar problemas muitas vezes a si própria. Não é? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que me parece correto, que é de podermos agora rever a política de ajudas estatais, no sentido, se queremos uma política industrial e uma política pública também de apoio à economia, temos evidentemente de rever algumas ideias pré-concebidas e atuá-las ao tempo presente. Mas nós não podemos, e para um país como Portugal isso é crítico, absolutamente crítico, nós não podemos de repente transformar uma política europeia numa política franco-germânica, em que de repente há um polo centralizado na Europa que vai aglomerar e vai centralizar os chamados campeões europeus, portanto os grandes investimentos, as grandes empresas, que eventualmente os países periféricos depois poderão colateralmente beneficiar qualquer coisa. E, portanto, Portugal deve, dentro deste registro, afirmar de forma veemente a sua posição e não deve nunca limitar a que esta nova política seja protecionista, nomeadamente impedindo-nos de termos relações com países de língua portuguesa, com a América Latina, com os Estados Unidos da América e outros países transatlânticos, para além de uma visão global que, felizmente, no nosso país temos, não é? Com muitas outras regiões do mundo, estou-me a lembrar da Índia, por exemplo, entre tantos outros países. E, portanto, Portugal tem que manter, desse ponto de vista, um espírito e uma visão aberta, e a sua economia tem que continuar aberta e não ficar limitada a umas fronteiras europeias que, no fim do dia, só vão beneficiar dois ou três grandes países europeus.
Porfírio Silva, a sua perspectiva sobre esta matéria?
Eu creio que este Conselho Europeu terá dois temas fortes, a questão das migrações e a questão económica, como o Pedro acabou de sublinhar. Na questão das migrações, é um tema que não tem hoje tanta premência como teve anteriormente. Nós tivemos um pico em 2015 que criou graves perturbações políticas em vários países na União Europeia e tivemos no ano passado um mini pico, um aumento significativo das entradas irregulares nas fronteiras da União Europeia, e há agora um compromisso entre o Parlamento Europeu e as presidências rotativas do Conselho para que se consiga, até março de 2024, fazer uma revisão do sistema europeu de asilo. E, obviamente, como sempre, estão em cima da mesa duas alternativas. Uma alternativa mais securitária, de que é exemplo a tentativa de que alguns agora estão a fazer para que se construam muros nas fronteiras externas da União Europeia, coisa que, contra a qual a Comissão Europeia tem estado. Agora o próprio Comitê de Orçamentos do Parlamento Europeu está a fazer diligências para escrever à Comissão Europeia dizendo que não autoriza a utilização de fundos europeus para esse efeito. E depois há outra abordagem, que é uma abordagem que tem obviamente uma componente de segurança, uma componente de controle das fronteiras externas, mas também tem uma componente de combate aos traficantes de pessoas que exploram, do ponto de vista económico, estas movimentações. Tem uma componente de cooperação com os países de origem e de trânsito desses países para atacar a raiz dos problemas, e a raiz dos problemas de imigração ilegal, em geral, são a pobreza e a desgraça em que vivem certas populações de outras zonas do globo que procuram vir resolver a sua vida para a Europa. E, por outro lado, termos também um caminho de reforço dos canais de imigração legal e segura, porque a Europa precisa de gente de outras partes do mundo.
Sobre a economia.
Sobre a economia. Eu concordo basicamente com aquilo que disse o Pedro. Eu penso que o nosso espelho neste momento, em termos de quais são os desafios que a Europa tem que responder, o nosso espelho são os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos vivem um momento de aceleração do seu protecionismo. Entre o final de 2021 e 2022, o ano passado, nós tivemos três legislações poderosas que vão todas no mesmo sentido. O mais recente, de Inflation Reduction Act. Antes disso, de Infrastructure Law. E antes disso, o Chips and Science Act.
E a Europa fala num fundo europeu de soberania. Concorda?
Muito bem. Isto implica, nos Estados Unidos, e talvez isto para os mais estritos possa parecer estranho, mas isto implica, nos Estados Unidos, nova despesa federal no prazo de 10 anos da ordem dos 2 bilhões de dólares, para vermos o que é que isso é, um 2 seguido de 12 zeros de nova despesa federal nos Estados Unidos. O discurso de Biden esta noite, que nós podemos seguir esta noite, tem claramente componentes de reforço da procura de adesão popular a essa atitude de vamos proteger a América.
E a resposta europeia?
E a resposta europeia tem que ser, ao mesmo tempo que fazemos uma reindustrialização verde, ou seja, precisamos de voltar a ter indústria, precisamos de voltar a dar atenção à indústria, temos que responder aos problemas do desafio verde, ou seja, temos que conseguir compatibilizar os objetivos económicos com os objetivos de proteção do ambiente, e temos que fazer isso de uma forma equilibrada dentro da União Europeia. Para falar num tema que o Pedro já falou, as ajudas de Estado. A forma como se lidou com as ajudas de Estado em resposta à pandemia mostra os riscos que países como Portugal correm. A União Europeia flexibilizou, digamos assim, desleixou as regras de controle das ajudas de Estado em resposta à pandemia. O que é que isso resultou? Resultou que 78% dos fundos que foram usados em ajudas de Estado estão só na Alemanha e na França. Isto significa que, se nós tivermos uma política desleixada de controlo dos investimentos, podemos ter uma situação em que aqueles que já são mais fortes vão ganhar novas ferramentas para prejudicar o desenvolvimento daqueles que estão mais atrás e que precisam de avançar.
Porfírio Silva, Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.